História do Senado.
Entre 1835 e 1837, o Brasil foi governado por um regente uno, o padre Diogo Antônio Feijó, que tinha sido ministro da Justiça durante a regência Trina Permanente. A polarização entre liberais e conservadores, as revoltas sociais e os embates com a imprensa foram alguns fatores que colaboraram para o desgaste político de Feijó e o levaram a renunciar à regência antes do fim dos 4 anos de mandato. O Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, assumiu interinamente o governo, convocou nova eleição e a venceu, tornando-se o novo regente uno do Império. Foi uma vitória do conservadorismo centralizador, como explica o jornalista e mestre em ciência política, Jefferson Dalmoro.
Com a renúncia de Diogo Antônio Feijó, Pedro de Araújo Lima assume interinamente a regência do Brasil. Ele deveria convocar uma nova eleição a fim de apontar o novo regente do país. Araújo Lima convocou as eleições para abril de 1838. O próprio regente provisório saiu candidato na disputa com Holanda Cavalcante, que novamente tentava ser o regente do Brasil. Lima venceu com uma boa maioria de votos. Com Araújo Lima, se instalam no poder os chamados regressistas. Para eles, as excessivas liberdades concedidas nos primeiros anos da regência e a descentralização promovida pelo Ato Adicional de 1834 eram os responsáveis pelas desordens e as revoltas que haviam estourado em diversas províncias do país. A última delas havia sido a Sabinada, na Bahia, em 1837. Os baianos queriam a autonomia da província e, liderados pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, proclamaram uma república que durou até a maioridade de Dom Pedro II. Coube aos regressistas da regência de Araújo Lima restaurar o que eles chamavam de autoridade do Estado, fortalecendo o executivo e eliminando a anarquia e a desordem no país. O homem forte desse período foi o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Foi ele quem derrubou o Ato Adicional de 34, tornando o governo imperial novamente centralizado no Rio de Janeiro. Em 1838, no Maranhão, mais uma revolução eclodia, a Balaiada. A revolta foi uma junção de interesses sociais, com a população sufocada por uma crise econômica causada pela concorrência do algodão dos Estados Unidos com o produto maranhense e interesses políticos, com os liberais querendo tomar de volta o poder na província, perdido para os conservadores. Várias cidades foram tomadas e a revolta acabou tendo mais um caráter social do que político. Foi sufocada em 1841, após a maioridade de Dom Pedro II. Além das revoltas iniciadas na Segunda Regência Una, Araújo Lima via-se ainda às voltas com a Revolução Farroupilha. O regente não conseguiu pôr fim ao conflito, o que iria acontecer apenas em 1845, já com a intervenção de Dom Pedro II. A retomada da centralização do poder na capital do Império, o fortalecimento do poder do Estado e do poder executivo não foram suficientes para apaziguar os ânimos no país. As agitações sociais foram um dos motivos que levaram à antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840, quando o futuro imperador tinha 14 anos. Além das revoltas, a republicanização da regência foi um dos fatores que levaram ao fim do período regencial. Preocupados com essa característica do período, o Senado e a Câmara se unem para promover a maioridade forçada de Dom Pedro II aos 14 anos em 1840. O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica esse movimento dentro da regência.
Uma vez mais, é porque interessa a esse tipo de, vamos dizer, elite político-econômica do Brasil, a estabilidade de certos jogos dinásticos e sociais na organização do país. E não o que parecia ser uma espécie de deriva republicanizante que vinha sendo constatada na prática da regência. Uma delas era o fato de que o regente só podia governar se a Câmara o investisse. Dessa prática da regência, diga-se de passagem, se estabilizará o que nesse meio tempo na Inglaterra também se estabiliza, não esqueçamos que a regência é de 31 a 40 do século XIX, que é o governo se responsabilizar perante a Câmara, mas não perante a Câmara dos Lordes. Ou seja, a Câmara dos Lordes pode não gostar de um governo, o governo fica enquanto a Câmara o mantiver, que é uma das características do regime parlamentarista que no Brasil se instala pouco a pouco, e o Senado fica na função que nós hoje utilizamos muitas vezes, embora na República Brasileira não seja exatamente assim, de Câmara Revisora.
Como vimos, o período regencial foi marcado pela instabilidade política, econômica e social. Liberais e conservadores, apesar de suas divergências, concordaram que uma saída para a crise seria retomar a normalidade monárquica, antecipando a maioridade de Pedro de Alcântara para coroá-lo imperador do Brasil. O golpe da maioridade é o assunto do próximo episódio do História do Senado.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 anos do Senado brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.